E o vencedor é, todos os dias na Rádio Observador, avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje com José Manuel Fernandes, também com Filomena Martins e Nuno Vinha e a equipa das Manhãs 360, Judite França, Paulo Ferreira e Carla Jorge de Carvalho.
Bom dia a todos os presentes. Vamos então olhar para os vencedores da atualidade. Filomena Martins, bom dia. Queres começar com o teu vencedor?
Com o meu vencedor ou com o meu produtor?
Bom, tu agora é que vais explicar.
Começamos bem.
É?
Começas com uma ameaça, já percebemos. Quem é?
Eu acho que o Miguel outro dia deu o sistema, portanto eu não posso repetir o sistema como produtor. Mas eu queria olhar para esta nomeação do Pedro Nuno Santos para este gabinete, não é? Para mais uma nomeação do ex-adjunto do Secretário de Estado que está a caminho da ANAC, não é? E estas nomeações fazem-me lembrar mais uma nomeação de boys. Portanto, eu dou nomeações aos boys, posso dar nomeações aos boys. É assim uma votação para os boys. E a votação, para variar, é zero. As minhas votações, as minhas pontuações acabam sempre em zero. Porque é só mais uma. Isto houve uma altura em que, no princípio, era o verbo, mas assim, uma altura cheia de boas intenções, quando se criou a CRESAP, penso que foi para aí no final de 2011, com o Passos Coelho, isto estava tudo cheio de boas intenções. Aquela CRESAP era liderada na altura por João Bilhinho, que escolhiam três nomes, os três nomes mais qualificados dos que concorriam a um cargo do topo da gestão pública. E dos três, se o detentor desse cargo ou quem tutelasse podia então escolher. Depois houve até aquela boa intenção já do António Costa com o portal das nomeações para os gabinetes do governo, tudo muito transparente. O problema é que o verbo atrapalhou a prática de sempre, foi preciso alterar as coisas. E depois vieram assim as cativações, não houve regulador que não se queixasse de não ter dinheiro ou de não ter meios. E sem isso não há regulação que resulte, chama-se em bom português cortar as pernas. E depois veio a completa ultrapassagem da CRESAP para começarem a ser escolhidas as chamadas pessoas de confiança. Uma das primeiras foi a nomeação da chefe de gabinete do Fernando Medina para a presidência da Agência para a Modernização Administrativa, se vocês se lembram. E depois vieram as nomeações para os lugares-chave nos reguladores, no Banco de Portugal, o Centeno, no lugar do Carlos Costa, a saída da sempre incómoda e crítica de Teodora Cardoso no Conselho das Finanças Públicas, isto já não falar no processo da Procuradora-Geral da República, daquela indecorosa dança de cadeiras na Proteção Civil em plena crise dos fogos de droga ali um bocadinho antes. Portanto, aquele No More Jobs for the Boys proclamado por António Costa em tempos e que depois deu lugar aos familiares no governo e seu escrutínio obrigou a dissolver alguns laços familiares, parece impossível acabar com esta grande família socialista, que infelizmente também não é só do PS, mas é muito do PS, em que é preciso distribuir agora empregos pela clientela partidária, sobretudo em anos eleitorais, e o PS, aliás, disse ao que vinha. O programa eleitoral socialista propunha rever o modelo de recrutamento e seleção de dirigentes superiores e intermédios, portanto estava lá tudo. Isto dos concursos é uma amassada, e agora aparece este caso, e está claro que Pedro Nuno Santos fez aqui uma escolha. E o que é giro no meio disto tudo é que o próprio admite que há incompatibilidades e impedimentos previstos no Estatuto do Gestor Público. A CRESAP fala em adequado com condicionantes, não possui exercício de liderança de topo em organizações de grande dimensão e com elevado grau de complexidade e responsabilidade no setor da aviação, passei a ler, mas pronto, vem uma nomeação. E por isso, nestas nomeações para os bois, é o tal sistema que se mantém e que voltou a estar na ordem do dia. E eu dou-lhe zero.
Dás zero a Pedro Nuno Santos.
Não, não há nomeação dos bois.
Há as nomeações dos bois.
Segue
um zero. Bom, a partir do zero da Filomena Martins é sempre a ganhar. Paulo, vamos tu.
Não, eu concordando com aquilo que diz a Filomena, só queria acrescentar um detalhe. Queria guardar a minha nota para outro tema depois.
Muito bem.
Mas queria acrescentar um detalhe, que neste caso concreto não é apenas um detalhe, que é, além de tudo aquilo que é a nomeação de pessoas de gabinetes para este tipo de cargos, no caso concreto, a coisa ainda é pior, porque a ANAC, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, é um regulador
Sim.
deste setor em Portugal e é suposto ser independente. Portanto, tem que gerir ali equilíbrios e interesses entre as companhias aéreas, os direitos, obviamente, dos passageiros, as autoridades públicas, os concessionários dos aeroportos e por aí fora. Eduardo Silva vai sair diretamente da comissão que ele neste momento lidera, a comissão para a renegociação do contrato entre o Estado e a ANA, que deve ser o contrato mais importante do setor, porque é ele que define, de facto, como é que são geridos os aeroportos, que taxas é que os aeroportos e o grupo Vinci, que é o dono da ANA, cobra aos aviões que aterram, que levantam, aos passageiros que embarcam, que desembarcam e por aí fora. É uma questão de competitividade nacional para qualquer economia, para o turismo, por aí fora. E, portanto, ele vai sair diretamente deste cargo, da comissão que está a fazer o contrato, para o regulador que há de vigiar esse contrato. E isto é inenarrável. Como é que é possível ele, num dia, estar com o chapéu, com uma função, e no dia seguinte estar a controlar essa função que acabou de desempenhar no dia anterior? Mais ainda, ele sai diretamente de um governo, de um gabinete, que acabou há poucos meses de nacionalizar a TAP, que além da TAP nacionalizou também a Portugália, que vinha no pacote, e que também o Estado é detentor da SATA. Portanto, três
não
companhias aéreas.
A tua surpresa? Então, não temos o Ministro Centeno como presidente.
É rigorosamente a mesma coisa.
Já falei do Centeno.
A noção de conflito de competências, a noção de essa noção aparentemente não existe em Portugal. As pessoas podem mudar de chapéu como quem muda de camisa, podem trocar de lugar, podem fazer as coisas com a maior das dignidades e não percebem que isso é estragar tudo, é literalmente estragar tudo. Porque nestas questões é muito importante preservar as chamadas instituições. Há estudos académicos sobre isso, há livros publicados, há um livro que foi best-seller mundial do Acemoglu, em que explica que os países que têm boas instituições enriquecem, os países que têm más instituições empobrecem. Ele começa o livro a contar uma história de uma população na fronteira dos Estados Unidos com o México, de um lado ser pobre, do outro lado ser rico, e explica como é que de um lado funcionam instituições e do outro lado funciona compadrio. E o que nós temos em Portugal é compadrio. E nos países onde, em vez de compadrio, há instituições, como por exemplo nos países onde as pessoas têm o mesmo ADN, porque são homo sapiens como nós, que são norte da Europa, onde há instituições, quando vão para lá portugueses como nós, enfim, os portugueses são mais produtivos, os portugueses, e as pessoas depois ficam a dizer, mas os portugueses fora de Portugal são mais produtivos. Pois são, porque têm um enquadramento diferente. O enquadramento tem em Portugal, os portugueses quando vão para fora de Portugal, olha, são CEOs da Barclays, olha, são CEOs da Renault, olha, são CEOs. Então como é que eles fazem coisas tão boas lá fora e chegam e em Portugal não fazem? Não fazem porque em Portugal, na administração pública, têm medo de dar um despacho. Porque em Portugal as pessoas dizem, o despacho é à consideração superior, porque à consideração superior está um comissário político, e quando está um comissário político nunca se sabe o que é que ele vai decidir, porque pode decidir o que está na lei ou pode decidir o que lhe manda ao chefe, e o chefe pode tomar uma decisão que não é o que está na lei, mas o que convém, a leitura enviesada em função daquilo que for a conveniência política do momento. E portanto isto está tudo torcido, torcido.
Tu até falaste no número de funcionários públicos que já foi contratado por este governo, não é? No contracorrente, que é absolutamente impressionante a forma como se aproxima de 2011. Estávamos com 727 mil em 2011, estamos com 718 mil agora. Mas eu fiz uma pesquisa rápida no Google, não custa nada, é só carregar e fazer googlar, e cheguei a maio do ano passado, e só nos últimos 145 concursos conduzidos o ano passado para a administração pública, pela CRESAP Concursos, o PS dominou 145, 118. Eu só cheguei a maio, não fui mais para a frente.
Filomena, então, Filomena.
Sim.
Filomena, queres ver como é que se fecha o círculo? Como é que se fecha o círculo? Estavas a chamar os boys pelos nomes. E estavas a falar da ANAC, estavas a falar da Caresap, estavas a falar de tudo isto. Vamos ver só o caso do seguinte: Beatriz Freitas, nomeada para nova CEO do Banco de Fomento. O Banco de Fomento, que provavelmente pode ter que vir a emprestar de uma ou de outra forma, com um mecanismo ou outro, à TAP. Não, só para dizer o seguinte: onde é que a Beatriz Freitas vai? Beatriz Freitas foi membro do gabinete do Ministro da Economia, Caldeira Cabral, e é vogal da Caresap.
Da própria entidade.
As pessoas estão em todos os sítios. Da entidade que pode vir a dar a outras pessoas. Portanto, o círculo fecha-se dessa forma. Ela teve
não, pessoa, na, nunca, não, sem na, nenhuma de banco.
Teve
no,
no, nos gabinetes.
E vai para a presidente executiva de um banco e nunca teve experiência de banca.
É verdade, tem experiência na sociedade de garantia mútua, e isso é uma coisa interessante e importante também para a forma de funcionar do Banco de Fomento. Mas ainda assim, é a forma como as pessoas estão em vários sítios ao mesmo tempo e todas essas decisões se entrecruzam umas com as outras.
Mas é muito fácil a avaliação curricular das competências do Duarte Silva. A Caresap escreve isto claramente, diz: não possui exercício de liderança de topo em organizações de grande dimensão e com elevado grau de complexidade e responsabilidades no setor da aviação. Perante esta avaliação, o que é preciso dizer mais, não é?
E então, fazendo aqui um ponto de situação aos nomes, que é para isso que cá estou, José Manuel, tens também nota para dar neste caso das nomeações, ou preferes outro tema?
Não, eu vou preferir outro tema.
Então, muito bem. Então vamos...
Depois do zero da Filomena
não há nada
é difícil. Não há nada a acrescentar.
Carla, deixa-me só acrescentar aqui um ponto. Só para concluir aquilo que a Filomena estava a dizer, porque estavas a ler uma parte e depois à frente dizia: não dispõe de formação relevante para o exercício do cargo.
Sim.
Isto, quer dizer, é uma frase que diz tudo e de facto a colocação de peças de xadrez no tabuleiro, para onde dará jeito no futuro muito próximo, diz muito sobre este tipo de nomeações. E eu também tenho outro tema, Carla, portanto só queria acrescentar esta
nota.
Então
avança já, porque já estamos com metade do tempo ocupado. Aproveita, Judite.
Ora bem, eu ia falar de...
As pessoas entusiasmam-se.
É verdade. Isto é como as cerejas. Vamos lá então.
Entusiasma-se a falar destas coisas.
Eu ia falar da Ana Mendes Godinho. Também é uma história que se conta rapidamente.
É fácil
de contar, não é? É fácil de contar porque ao fim de quase um mês em teletrabalho, já para não falar...
Um mês?
Sim, desde este confinamento, sim, um mês.
Ah, pronto.
Sim, mas podemos contar com o que está para trás, não é? Pronto. Podemos contar com o confinamento de março. Só agora que o Governo se lembrou de que há pais que não conseguem gerir o teletrabalho e crianças pequenas que ainda por cima estão em telescola. E isto faz-me lembrar um outro tema... De facto, as coisas podem ser o mais tarde possível. Os 42 milhões de apoio à cultura que foram anunciados esta segunda-feira só começam a funcionar no final de março. Portanto, é mais ou menos como os computadores prometidos em abril, que só há autorização de compra em agosto.
Peço desculpas, Judito, os 42 milhões da cultura foram anunciados há mais de 3 semanas numa conferência de imprensa conjunta com o Ministro da Economia. O problema é que não saíram não saíram daquele papel.
Exato, e houve direito então a outro anúncio, que foi esse que eu ouvi, com a Graça Fonseca, nesta segunda-feira. Pronto, e só
exato.
Começam a funcionar
é o segundo anúncio.
É o segundo anúncio, tens razão. É o segundo anúncio e só começam a funcionar no final de março. Portanto, isto... E eu queria dar aqui à Ana Mendes Godinho, que ainda por cima depois diz que será hoje aprovado em Conselho de Ministros, mas que há muitos pontos ainda a resolver e a especificar.
Detalhes para depois.
Exatamente. E isto, só para fazer mais uma nota, quem recebia os 66% em março, eram os pais que não podiam fazer teletrabalho e, portanto, que têm trabalhos braçais com uma remuneração mais baixa, normalmente. E estes profissionais, são estes profissionais que estão em teletrabalho que elevam agora estes valores para 100%. E isto também diz muito de quem é que este governo quer agradar. E da forma como vai a reboque do coro de críticas que se fizeram sentir no último mês.
E basicamente vai antecipar um debate parlamentar que havia hoje.
Exatamente.
Porque hoje havia um debate parlamentar e, portanto, como esse debate parlamentar está marcado, se eu vou erro, pelo PCP e pelo Bloco, mas o PSD já tinha dito que ia aprovar uma medida e, portanto, ia haver a chamada
coligação negativa.
Chamado de coligação negativa, que eu acho que neste caso era uma coligação positivíssima. O governo antecipou-se atrasadíssimo, andando atrás do prejuízo mais uma vez.
Estás a ser pessimista mesmo, porque eu acho que eles estão a preparar a quarta onda e tu ainda não percebeste.
E, portanto, com isto tudo, Judite França, vais dar, encontraste mais um predador para hoje.
Exatamente, Ana Mendes Godinho com 8.
Com 8 para Ana Mendes Godinho. Nuno Vinha, é por aqui que queres agora entrar?
Sim, é verdade, lá. Eu por acaso também ia falar da Ana Mendes Godinho. Aliás, estava a ouvir a Judita falar e estava a ouvir as pessoas a falarem sobre, os vários comentadores a falarem sobre os atrasos, etc. E como isto parece que surgiu. Eu só tinha aqui uma história que ainda há semanas, estava na conversa com um dos responsáveis das finanças, eu e o Vítor Rodrigues de Oliveira, um dos jornalistas da Economia do Observador, e nós perguntámos especificamente por que razão é que não se avançava com uma medida para estes pais. E a palavra de honra é que nós não sabíamos que isto vinha aí, atenção, não sabíamos. E a resposta das finanças na altura era preciso contenção nas medidas, que não era possível gastar mais do que era possível, era possível, enfim, as finanças estavam a chutar a medida para canto, como se costuma dizer. E de um momento para o outro, como diz bem o José Manuel Fernandes, de um momento para o outro aparece aquilo que é a possibilidade de uma coligação entre várias forças da oposição para aprovar uma coisa contra a vontade do governo, e de repente aparece esta nova medida. Okay? Aparece uma medida que surge do nada. Isto faz sentido agora, e isso era por aí que eu queria começar. Isto faz sentido agora? Claro que faz, eu acho que isto faz sentido. O problema é que também já fazia sentido em março de 2020 e em todos os meses depois. Ou seja, se não queriam que fosse atribuído aos pais, não é? Sempre que os miúdos ficavam em casa, pelo menos, não é? Pelo menos que fosse atribuído aos pais quando as escolas estão fechadas por decisão do governamental. E, portanto, acho lamentável que ainda não esteja em prática. Acho lamentável que não tenha sido nem sequer admitido a discussão, nem trabalhado nos meses antes deste confinamento. Nada. E, portanto, acho que esta possibilidade dos partidos virem a aprovar uma coisa contra a vontade do governo faz com que exista uma certa urgência em fazer isto. E agora, quando os números estão a baixar, e acho que há números, os números da pandemia estão a baixar, já se começa a falar, ainda de forma um bocadinho ténue, que já se fala em abrir as creches, o governo começa a falar nisto.
Mas
ainda há que aprovar, há que regulamentar, há que analisar pedidos e, portanto, há cada vez menos possibilidade desta medida representar alguma coisa para os pais, representar alguma coisa ainda para os pais.
Olha, então deem lá a nota. Vamos lá dar notas para eu poder dar uma nota positiva.
A Judite França deu 8, Ana Mendes Godinho, Nuno Vinha, preparas-te também para pontuar
a minha. Não, na verdade eu ia dar um 10. Dou-lhe um 10 e o benefício da dúvida, porque a medida é boa, ok? A medida pode ser boa. Agora, ela vem em setembro, para melhoria de nota, e se a medida já estiver a funcionar em pleno antes do confinamento, eu admito subir esta nota, mas dou-lhe o benefício da dúvida.
Só se tiver retroativos.
Eu vou dar um 17.
Não, mas agora há uma outra coisa que eu também gostaria de dizer, que tem a ver com aquilo que falou a Filomena, é que a Segurança Social é uma máquina extremamente complexa, que está completamente atafolhada de gente dos dois partidos que lideram governos em Portugal. Há mais do PS do que do PSD, é verdade, mas está completamente atafolhada. Funciona com uma mente própria.
E também tem CDS. Também
tem um ritmo próprio. E mais, sim. E Ana Mendes Godinho não parece ter garra para pôr a funcionar. Isto é o que eu acho.
Fica essa nota também. Parem tudo, mas, porque José Manuel Fernandes promete atribuir
um
17.
Uma nota 10.
Uma nota 10, ficou claro, Nuno. E
isto 17, para José Manuel Fernandes já é negativo. 10,
o 17 vai para quem?
O 17, neste caso concreto, vai não para nenhum ministro, vamos assim para um conjunto de pessoas que têm escrito nos jornais, nos órgãos de comunicação, e neste caso concreto um deles é do Observador, é o Alexandre Homem Cristo, a chamar a atenção para o que está a passar com as pessoas que têm que acompanhar os filhos em casa e com o estudo. A pessoa estou a falar do Alexandre Homem Cristo, que ainda hoje escreve um texto precisamente sobre este caso, portanto, e que eu recomendo vivamente a leitura. O texto chama-se agora desculpem lá, não estou.
Já vamos procurar.
Eu procuro.
Não, não, já vão procurar, mas vejam que é o texto que está em destaque. É o texto que está em destaque no Observador. E, portanto, além do Alexandre Homem Cristo, há mais alguns colunistas que têm dado em vários jornais muita atenção a este problema do que está a passar na educação, como por exemplo o Luís Aguiar Conraria no Expresso e também a Susana Peralta no Público.
Já agora, o texto do Alexandre chama-se Em Sensibilidade Social num Excel de Esquerda.
Pronto, é isso mesmo. Não sei porque é que não está a aparecer aqui, mas enfim, não interessa. O importante é
pois
que...
Pois eu falo com uma pessoa que conhece um Observador para ver se te arranja isso, está bem?
Devo estar aqui com um browser com um cache e, portanto, toma.
Portanto, mas eu quero que estás a dizer é que há vozes que estão a chamar a atenção para o que está a passar.
Há vozes que estão a chamar a atenção para isso, têm vindo a chamar a atenção para tudo o que é, no fundo, a situação de todas as crianças, de famílias mais pobres e que com estas medidas que foram tomadas na área de educação estão a ficar ainda mais para trás do que já estavam, como era o caso, enfim, daqueles casos que agora se vai ocorrer minimamente, mas que não vão ficar igual. Estas famílias vão continuar a ter dificuldades para acompanhar os seus filhos na educação.
E fica essa nota altíssima do José Manuel Fernandes. Paulo Ferreira, entre o 0 e o 17, onde é que te colocas?
Coloco-me no 17 também. E vou fazer isto porque é para nós não sermos estas coisas quase a dizer às pessoas que não nos estão a ouvir para cortarem os pulsos a seguir, porque não temos safa. Não, há coisas boas a passar-se mesmo na área do Estado, como é evidente. E eu queria dar um 17 a Cristina Casalinho, que é Presidente do Instituto de Gestão de Crédito Público, que ontem deu uma entrevista ao Público e que lança um alerta, e era bom que toda a gente começasse a ter noção disto. Diz ela que o chão das taxas de juros baixas pode já estar para trás de nós, descodificando isto, pode estar a acabar aquele saldo absolutamente radical em que as taxas de juros têm estado nos últimos anos. Mais um sinal disso mesmo. Ontem a Alemanha financiou-se no mercado, foi buscar um empréstimo há 10 anos e pagou já uma taxa de juros positiva. A Alemanha tem estado com juros negativos nos últimos anos. Isto é, os investidores têm pago a Alemanha para que a Alemanha, o Tesouro Alemão, guarde o dinheiro deles. Basicamente é assim. E, portanto, isto são sinais de que o ciclo está a mudar, que o aperto orçamental vai ficar ainda maior. E que é bom ouvir Cristina Casalinho. E Cristina Casalinho é seguramente a responsável, ela agora e antes os outros responsáveis pela gestão da dívida pública, é a responsável anónima que ninguém conhece por uma parte do milagre orçamental português, se quisermos, não é? Porque só nos últimos 4 anos a poupança em juros caiu 2 mil milhões de euros no orçamento de Estado. E isto também para mostrar que há técnicos bons quando os governos permitem e os ministros e os políticos permitam que façam o seu trabalho técnico. Há pessoas muito boas em Portugal. O Instituto de Gestão do Crédito Público é um exemplo disso, com Cristina Casalinho agora, antes com João Moreira Rato, antes ainda na versão Direção-Geral do Tesouro com Vítor Bento, por exemplo, que sabem o que estão a fazer e que prestam um excelente serviço ao país, assim os deixem trabalhar sem pedir-lhes fretes políticos, que é o caso concreto. E, portanto, 17, para Cristina Casalinho.
Mais um 17,
e esta nota também vem dar, peço desculpa, Carla.
Claro,
esta nota também vem dar razão ao Paulo quando diz que é preciso controlar a dívida pública e que o João Leão tem razão em controlar um bocadinho.
Se não, exatamente. Certo, daqui a 2 ou 3 anos falaremos novamente sobre isso.
Olha, mais uma agora, mini nota para o Mário Draghi, que também é assim que chegou ao governo na Itália, as taxas de juros italianas baixaram também.